tiver. Vamos conhecer então os títulos das notícias à uma da tarde na Rádio Verde.
Boa tarde. Cadáver encontrado na linha Ceira. Tudo indica que seja de José Duarte, que estava desaparecido desde 19 de março. Complexo da Levada de Tomar foi palco nesta quinta-feira para a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo apresentar o projeto Caminhos de Ferro. Hoje é Dia Mundial da Saúde. Fechamos com a nota do dia, hoje com João Nogueira.
Para esta sexta-feira, dia 7 de abril, vamos ter céu geralmente limpo, vento fraco ou moderado de leste, superando moderado a forte nas terras altas. Vamos ter acentuado arrefecimento noturno e pequena subida da temperatura máxima. As máximas para o dia de hoje apontam para Tomar de 28 graus. Quanto às capitais de distrito, vamos ter Santarém com 29, Lisboa com 26, assim como Coimbra, 25 para Porto Alegre, 24 para Castelo Branco e 27 para Leiria. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz à uma da tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. Foi encontrado um cadáver na linha Ceira e tudo indica que seja de José Duarte, que esteve desaparecido desde o passado dia 19 de março na localidade de Linha Ceira, freguesia de Aceiceira. O alerta chegou aos bombeiros na tarde desta quinta-feira, por volta das 14 horas, sendo que a Hertz apurou que o corpo estava a cerca de 200 a 300 metros da instituição onde José Duarte tinha assistência. Avançou fonte ligada ao processo de buscas, que reforçou que o cadáver já apresentava avançado estado de decomposição. Não deixa de causar estranheza o facto de o corpo ter sido descoberto tão perto do lar, visto que nas horas seguintes ao desaparecimento, as forças de autoridade recorreram a cães pisteiros para descobrir eventuais indícios e algumas dessas pistas conduziram mesmo a buscas para a localidade de Aceiceira, só que sem efeitos práticos. O corpo foi transportado, entretanto, para a medicina legal do Hospital de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O complexo da Levada em Tomar foi palco nesta quinta-feira para a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo fazer a apresentação do primeiro de três roteiros de turismo cultural que se realizam no âmbito do projeto Caminhos e que vai passar a promover anualmente e durante os próximos três anos. Esta primeira iniciativa, dedicada aos Caminhos do Ferro, decorre entre os próximos dias 11 e 16 de abril em cinco concelhos da região, no caso, Abrantes, Entroncamento, Mação, Tomar e Vila Nova de Barquinha. A sessão de apresentação, que contou com a presença dos autarcas ligados aos cinco concelhos envolvidos neste primeiro caminho, teve a abrir as intervenções da Presidente da Câmara de Tomar e também da Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, falou na altura da importância do projeto para o concelho.
Para nós, Tomar, é muito importante e desde a primeira hora aderimos também a este projeto, que aliás os 13 municípios da região Médio Tejo aderiram a este projeto. Não só, e o porquê de ser importante para Tomar, primeiro, e aquilo que eu considero peça fundamental, é a criação de novos públicos. É necessário criar novos públicos, atendendo a que defendo aquilo que é a igualdade de oportunidades. Ou seja, uma criança ou alguém que vive em Lisboa tem muito mais oportunidades do que quem vive na nossa região e, portanto, temos a obrigação de quem vive aqui ter essas oportunidades de assistir, de experimentar, de vivenciar, de se apropriar dos espaços. E a segunda questão, por falar em espaços, a segunda questão que eu acho muito importante neste projeto é precisamente as vivências, a experienciação, e estarmos em espaços, olhar para espaços de formas diferentes, ou seja, pensar um pouco out of the box. Terceiro, não posso deixar de referir aquilo que é a dimensão económica que o projeto também tem. Todos nós, no nosso território, pretendemos captar pessoas, não só para residirem, mas também para visitar o nosso território, e pretendemos que as pessoas fiquem mais do que uma manhã, uma tarde, um dia no nosso território. E, portanto, com este conjunto de oferta, a atravessar os 13 municípios que compõem o nosso território, entendo eu, entendemos nós todos, que é uma forma de também ajudar a fixar quem nos visita.
Esta é, pois, uma iniciativa que resulta no facto de que, pela primeira vez, os 13 municípios do Médio Tejo se juntam num único projeto cultural. Maria do Sol Buquerque, a Presidenta da Câmara de Abrantes e Presidente da Comunidade Intermunicipal, fez a intervenção seguinte para destacar precisamente este facto. A autarca referiu-se depois, em concreto, aos aspectos culturais do projeto.
Se queremos que o turismo cultural, o turismo patrimonial, passe a ser mais do que um excursionismo na nossa região, temos que fazer investimento. E é disto que estamos a falar. É disto que estamos a falar. Porque, infelizmente, todos nós temos consciência de que quem chega hoje ao Médio Tejo vem porquê? Vem ver a janela do Convento de Cristo, vem ver, e só ver ao longe, porque ainda não podia ir dentro do Castelo de Almorol, ou vinha a Fátima ao Santuário. E depois, de uma manhã ou de uma tarde aqui, o que é que acontecia? Iam embora. E não é isso que nós queremos. Nós queremos ter um conjunto de atividades, de iniciativas, que sejam capazes de trazer as pessoas e de as manter por cá. Para poderem, como dizia a minha colega muito bem, também usufruir de todos os espaços, nomeadamente dos equipamentos, do património que existe, e que deixemos de olhar para o património como estanque. Nós temos que olhar para o património, para as nossas igrejas, para os nossos castelos. Temos 5, 6 castelos na nossa região. E temos que viver este património de uma outra maneira. E como é que o conseguimos fazer? Se levarmos, como dizia a minha colega, e muitíssimo bem, temos que pensar fora da caixa. E temos que trazer para dentro outro tipo de iniciativas contemporâneas que atraiam outros públicos.
Projeto Caminhos do Ferro, apresentado então em Tomares. A iniciativa arranca com um conjunto de atividades culturais já no próximo dia 11 na região, envolvendo 5 municípios.
Rádio Web, a primeira a informar.
Luís Carlos Santos, o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara de Tomar para as eleições deste ano, vai ser apresentado oficialmente amanhã sábado numa sessão a realizar na sede da Nabantina. Enfermeiro com 50 anos de idade, Luís Santos já tinha sido escolha dos bloquistas nas autárquicas de 2009. Na altura, para candidato à Assembleia de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, é um rosto habitual da Festa dos Tabuleiros. Nesta apresentação estarão presentes os deputados da Assembleia da República, Mariana Mortágua e Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Também no dia de amanhã é apresentada a candidata do CDS-PP à Assembleia Municipal de Tomar. Trata-se de Alexandra Figueiredo, 40 anos de idade, doutorada em Arqueologia. É esta a candidata que se vai apresentar às eleições autárquicas de outubro próximo. A apresentação pública da candidatura irá ser realizada então neste sábado, pelas 13 horas, no restaurante Lodges, em Tomar. Alexandra Figueiredo fez a sua licenciatura em Coimbra, tendo sido na altura convidada para professora no ensino superior com apenas 21 anos de idade. Possui cerca de uma centena de artigos e obras publicadas em revistas científicas e dirige diversos projetos de investigação nacionais e internacionais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois do Junta Anima para Crianças e Jovens, a Junta Urbana Tomar promove o Junta Anima Séniores. Trata-se de um programa de atividades esportivas, culturais, artísticas, lúdicas e de puro lazer para pessoas com mais de 60 anos. A iniciativa conta com a colaboração de diferentes entidades públicas, privadas e associações locais que vão dinamizar nos seus espaços e outros de Tomar atividades do agrado de quem vier a participar na iniciativa. Augusto Barros, o Presidente da Junta de Freguesia Urbana de Tomar, esteve na ERTS esta manhã, onde falou deste novo projeto e das razões que levam à sua realização.
Consiste numa ideia em que, ao fazermos já 2 ou 3 edições da Junta Anima para as escolas, para os miúdos, numa conversa que tivemos com a Filipa, que é ela que está à testa de todos estes programas, achámos bem que de facto havia-se também arranjar uma oportunidade para os séniores. e depois estudarmos quais seriam as melhores maneiras, os graus de informação, o sistema de escutagem, o sistema de tentar saber se iria ter ou não ter uma aderência, chegou-se à conclusão que de facto era bom avançar com ela. E ao avançar-se, começámos a fazer os tais pedidos preparativos em que a Filipa arrou nesses programinhos e começou a divulgá-los e a começar a prepará-los. E acho que está a ter um sucesso de aderência pelas inscrições que já estão a ser feitas. E, portanto, estou convencido que é mais um evento que vai vingar, visto que a Junta Anima já existe, agora falta o outro setor. Havia os miúdos e agora os graúdos, que são os séniores. Isto é uma vertente cultural, que se pode dizer mais, da parte também destes eventos que existem, acudindo mais à terceira idade, que não podíamos esquecer, e essa foi a nossa base de entendermos que não podíamos descurar aquilo que já estávamos a começar noutras vertentes e que devíamos continuar, e por isso é que chegámos a este capítulo deste evento, mais um evento que temos aqui, porque acho que a terceira idade merece e devemos ter um bocadinho de atenção, porque eles já deram ao país e ao mundo muito do que era deles. Portanto, acho que é dar uma recompensa e uma homenagem, visto que isto é tudo inscrições, são gratuitas, é para todos aqueles interessados que se querem inscrever, divertirem-se um pouco, ter o seu lazer, ter os seus ensejos, poder conhecer mais um pouco, e é por essa razão que este evento foi para a frente.
As inscrições para esta iniciativa são gratuitas e podem participar todas aquelas pessoas que o desejarem. Para isso basta preencher uma ficha de inscrição disponível na Junta de Freguesia e Edifício de Santa Maria dos Olivais. O Festival Sénior vai decorrer dos dias 17 a 28 de Abril em Tomar e tem como objetivo então fomentar o envelhecimento ativo, proporcionar momentos de convívio e de lazer, como aliás também aqui referia Filipa Fernandes, técnica da Junta Urbana e autora do primeiro Junta Anima para Crianças e agora também do Junta Anima para Séniores.
Consiste numa ideia em que, ao fazermos já duas ou três edições da Junta Anima...
E não era, de facto, o RDM que pretendíamos trazer aqui à antena com este Junta Anima Séniores, pretendíamos ouvir Filipa Fernandes, vai ficar então para uma próxima edição noticiosa. Junta Anima Séniores, que tem então as inscrições abertas e que arranca já no próximo dia 17 de Abril.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Super Circo de Israel Modesto marca presença em Tomar a partir de hoje e até ao próximo domingo. A tenda foi montada na Várzea Grande e já nesta sexta-feira, às 21h30, realiza-se o primeiro de quatro espetáculos. O Super Circo de Israel Modesto tem ainda programado espetáculos no sábado, às 16h, e às 21h30 e depois no último dia, domingo, às 16h. Miguel Pereira, do Super Circo de Israel Modesto, esteve na ERTS, onde falou desta presença do circo em Tomar, circo que tem como particularidade não ter animais, mas que conta com um grande número de atrações, como sempre equilibristas, malabaristas, também uma roda da morte e palhaços, entre outros artistas.
Alegria, não é? Porque o circo está no imaginário de todos nós. Uhum. Apesar de que é muito associado às crianças e os pais gostam de levar as crianças ao circo, mas todos nós temos dentro de nós uma criança que acaba por vir ao de cima com o palhaço, com a acrobacia arriscada, e de facto, felizmente, as pessoas continuam ainda a aderir ao circo, apesar da concorrência que existe de tantos meios hoje em dia de comunicação. Mas não há nada como uma experiência ao vivo, uma experiência uhum. real, uma experiência que não é digital, não é? Este ano, o nosso diretor, Israel Modesto, tomou a decisão de apresentar no nosso país um espetáculo, um grandioso espetáculo de circo, circo tradicional, mas sem a participação de animais. Nós reforçamos a nossa aposta nas pessoas, nos artistas. Temos uma grande companhia, temos 15 artistas em pista. No total, contando com as famílias, temos mais de 30 pessoas connosco, uma logística muito grande, um chapitô gigante, dos maiores que estão em digressão no nosso país. E, de facto, temos um espetáculo sem animais, com muitos números, acrobatas, ginastas, saltadores, equilibristas. De facto, o nosso forte aqui é no talento das pessoas e de facto, vamos até inclusive buscar alguns números que já não era habitual há muitos anos de se ver no circo, e temos também outros números modernos, números arrojados. Destaco, por exemplo, a Roda Gigante da Morte, que é um número que tem um aparato muito, muito grande, vai desde do chão até à cúpula do circo. E depois, como poderão ver, o nosso circo tem uma altura enorme, é um chapitou mesmo muito grande. E temos um artista que depois faz incríveis acrobacias e saltos enormes naquela roda em movimento, e é um número de cortar a respiração, tanto a novos como a crianças, como a qualquer pessoa, de facto. Todo o nosso espetáculo é assim, é um espetáculo muito ritmado, com muitos artistas, com muitas atuações. De facto, não tem animais, mas é grandioso, de facto. Nós chamamos-lhe um espetáculo de sonho.
Super Circo de Israel Modesto, com espetáculos nesta sexta-feira às 21h30, no sábado às 16h e às 21h30, e depois no domingo, o último dia, às 16h.
Rádio Web, a primeira a informar.
Hoje é Dia Mundial da Saúde. O tema escolhido pela Organização Mundial de Saúde para este ano é a depressão e as suas consequências. A ERTS esteve à conversa com Maria dos Anjos Esperança, a delegada de saúde do ACES Médio Tejo, sobre estas comemorações e sobre a temática escolhida. Vamos a isto. Doutora Maria dos Anjos Esperança, que não vai ser possível nesta fase ouvir, uma vez que este som ainda não está perfeitamente editado. Agora sim, vamos poder escutar Maria dos Anjos Esperança sobre esta temática, a depressão escolhida para este Dia Mundial da Saúde.
Afeta as pessoas de todos os níveis sociais, em todos os países, e neste momento, em termos mundiais, a principal causa de morte nas pessoas jovens entre os 15 e os 29 anos de idade é o suicídio, porque a depressão pode levar ao suicídio. Por vezes estas situações de depressão têm umas implicações tão grandes na vida das pessoas, na vida pessoal, na vida familiar, na vida de trabalho, nas relações sociais, que as pessoas recorrem algumas vezes ao suicídio como única forma que têm de parar, digamos assim, de travar e de não ter mais sintomas desta doença.
É um problema que tem também tido, digamos, números crescentes na nossa região.
Na nossa região também tem tido números crescentes. E nós vemos, às vezes, embora as situações de depressão não sejam propriamente entidades nosológicas, entidades clínicas, que devam ter como tratamento algum internamento em serviços hospitalares, mas nós vemos que muitas destas situações que levam à depressão, que leva a comportamentos de risco, que leva a ideias suicidas, por exemplo, têm efetivamente expressão em internamentos feitos a nível da psiquiatria, sobretudo a pessoas que recorrem aos serviços de saúde pública no âmbito dos poderes que a Autoridade de Saúde tem, para pedirem ajuda para pessoas, para familiares com esta problemática, e que tem aumentado, a procura que nós temos tido nos nossos serviços da Unidade de Saúde Pública tem aumentado dia para dia. Fruto das condições de vida que as pessoas têm, fruto do ambiente familiar, enfim, de todas as coisas que é possível realmente terem interferência, porque toda a nossa vida social, do emprego, a vida pessoal, a vida familiar, toda essa vida tem influência no nosso psíquico e pode, efetivamente, provocar situações destas de doença, que, no entanto, pode ser prevenida e pode ser tratada. A melhor compreensão da depressão é como é que se pode prevenir ou ajudar as pessoas que realmente procurem ajuda ou que dela necessitem, mesmo sem procurar. Nós...
Dia Mundial da Saúde, este ano com o tema da depressão.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com a nota do dia, hoje com João Nogueira.
Aproximando-se a pausa pascal, sente-se uma certa acalmia no panorama político, quer a nível nacional, quer a nível local. Estamos já marcadas as eleições autárquicas para 1 de outubro próximo. É natural que as máquinas partidárias estejam já bastante envolvidas na preparação das eleições. As autárquicas implicam um enorme esforço de organização, pois as listas de candidatos são extensas e o processo de composição moroso, uma vez que também se preparam programas para câmaras e juntas de freguesia. Todo este trabalho é de bastidores e só lá mais para o verão começarão a aparecer as novidades. No nosso concelho, no que toca a cabeças de lista, apenas faltam aparecer os nomes da CDU e dos independentes por tomar. Assim, aguardamos as novas, os nomes e, sobretudo, os projetos eleitorais. No entretanto, apreciemos a meteorologia primaveril que parece ter vindo para ficar. O sol, a luminosidade e a temperatura amena destes dias são bálsamo para as agruras do trabalho e outras preocupações. Daí que a pausa pascal nos possa trazer momentos de alegria e convívio com família e amigos. Bem merecemos todos estes poucos dias de alguma acalmia e sossego. Por isso, aproveitem o melhor que puderem. Boa Páscoa!
Nota do dia com João Nogueira no fecho das notícias. Regressamos aqui à antena da ERTS quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.